Senhor presidente dessa sessão, senador José Medeiros, nossas senadoras e nossos senadores. O Brasil está vivendo nos últimos meses uma grave agitação que nos remete a tempos obscuros da nossa história. São movimentos que geram angústia, insegurança e até violência entre os cidadãos de nosso país. A história já registrou situações similares nos governos Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e João Goulart. O momento atual é de instabilidade política, fruto de um movimento que busca derrubar, sem qualquer embasamento legal, uma presidenta da República honesta e eleita democraticamente. Muitos de nós já denunciamos neste plenário os constantes ataques ao Estado Democrático de Direito. As violações a esse princípio têm sido constantes nos últimos 2 anos. A mais viável e flagrantemente percebida se deu no dia 16 de março, quando o juiz federal Sérgio Moro violou o sigilo telefônico da presidenta da República, Dilma Rousseff. Ele, um juiz de primeira instância, afrontou a Constituição brasileira de forma escancarada e perigosa para a nossa jovem democracia. Entendo que um juiz deve sempre tentar apaziguar os ânimos e buscar a construção da paz, do entendimento, respeitando a legislação vigente e as instituições. O senhor Sérgio Moro não fez absolutamente nada disso e, para utilizar uma expressão popular, simplesmente jogou gasolina na fogueira ao divulgar uma série de gravações relacionadas a um processo que não mais era de sua competência. Ele foi além, ao escolher uma conhecida rede de televisão para divulgar, quase em tempo real, o teor completo das interceptações. Material que, por força de lei, deveria ter sido enviado para uma instância superior, o Supremo Tribunal Federal. Pois bem, no dia 23 de março, nós, senadores e senadoras de 5 partidos, do Partido dos Trabalhadores, do PCdoB, do PSB, do PDT e PMDB, protocolamos no Conselho Nacional de Justiça, o nosso CNJ, uma reclamação disciplinar contra o senhor Sérgio Moro. Pedimos uma investigação sobre a conduta funcional do juiz, fundamentada exatamente na inconstitucionalidade e na ilegalidade da divulgação dos grampos, autorizada por Moro. Violação reconhecida pelo próprio Sérgio Moro, que a considerou de menor importância, uma relativização própria de práticas autoritárias que não cabem no Estado Democrático de Direito. Lembro que é da competência do nosso CNJ analisar os abusos das autoridades do Poder Judiciário. O abuso está na interceptação da conversa, 2 horas após a ordem de desligamento das escutas e a quebra do sigilo pelo juiz, quase em tempo real, 1 hora após o recebimento do relatório com os áudios. Numa operação desprovida de qualquer equilíbrio e responsabilidade, o senhor Moro decidiu pelo levantamento do sigilo do processo inteiro. Mesmo tendo plena consciência de que a interceptação telefônica envolvendo a presidência Dilma e o ex-presidente Lula foram feitas de forma ilegal após o horário determinado para o fim das gravações, afrontando inclusive a Lei de Segurança Nacional. O juiz colocou o país em risco e a vida de milhares de pessoas pelo clima de comoção e de insegurança gerado em cada núcleo familiar. O senhor Moro deveria ter remetido o material para a nossa Suprema Corte e destruído aquelas gravações, ou parte delas, que não dizem respeito ao processo, por serem conversas absolutamente pessoais e privadas. Não fez, preferiu o espetáculo midiático, demonstrando tão somente desprezo pelo devido processo legal, pelo Estado Democrático de Direito e pelas instituições. Senhor presidente, A atuação justiceira do senhor Sérgio Moro despertou muitos democratas no Brasil. Todos estamos preocupados com suas atitudes arbitrárias e autoritárias. Por isso, no dia 22 de março, um expressivo grupo de juristas, advogados, professores de direito, defensores públicos e estudantes de todo o país levaram à presidenta Dilma Rousseff um manifesto pela legalidade e em defesa da democracia. No texto, eles reafirmam o Estado democrático e constitucional de direito. Condenam a instalação de um estado de exceção por meio de um processo de impedimento da Presidente da República sem fundamento jurídico e defendem a imparcialidade da Justiça, não admitindo a sua partidarização e seu funcionamento seletivo. Esses juristas e advogados destacam a importância do combate à corrupção, condenam a utilização irresponsável de meios de comunicação para a sustentação artificiosa e inidônea de procedimentos jurídicos, pregam a preservação da estabilidade e o respeito às instituições políticas e finalizam dizendo, abre aspas, a democracia permite a divergência sobre a correção das decisões políticas, mas a decisão última sobre os erros e acertos em um regime democrático repousa no voto popular. Mesmo aos parlamentares eleitos pelo voto, não é dado pela Constituição o poder de excluir o chefe do Executivo, também eleito pelo sufrágio, com base em dissensos políticos, mas apenas na hipótese estrita e excepcional do crime de responsabilidade. Fecha aspas. Com relação ao procedimento de impedimento, que tramita em velocidade incomparável na Câmara dos Deputados, basta ver o processo de cassação do senhor presidente da Câmara dos Deputados, que é comprovado a existência de contas externas de fontes ilícitas e anda a passo de tartaruga. Um dos juristas presentes no encontro com a presidente, o professor Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcante, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, lembrou que o único fato atribuído para o pedido de impeachment da presidenta são as alegadas pedaladas fiscais que a própria Câmara já resolveu excluir do processo por ter clareza que não tem fundamento legal para esta finalidade, limitando ali apenas aos decretos em que aqui a senadora Gleisi Hoffmann já fez exposição clara da sua incompatibilidade para caracterizar como crime de responsabilidade. Abre aspas, o seu professor, se o atraso do pagamento para bancos estatais por questão de queda na arrecadação, que não afetou só o Brasil, é entendido como caso de pedalada fiscal, teríamos que afastar em torno de 16 governadores, inclusive alguns daqueles que estão defendendo o impeachment. Fecha aspas. Vejam que a preocupação dos juristas está sempre ligada à defesa da nossa Constituição e de todo o arcabouço legal brasileiro. Sobre as ilegalidades praticadas pelo juiz Sérgio Moro, a nossa Suprema Corte começou a analisar o fato e a se pronunciar, embora ainda de forma monocrática. Merece atenção e o nosso respeito à decisão do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, tomada no dia 22 de março. Aqui eu quero registrar que aqueles que fazem a defesa do juiz não têm o mesmo cuidado de fazer a defesa de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que está sendo também objeto de agressão por boa parte daqueles que defendem o impeachment nesse processo.
Me concede uma parte,
senador. Não é muito comum conceder a parte à presidente de mesa, mas vou conceder.
Hoje é uma segunda que está bem tranquila aqui, mas é só para lhe parabenizar por levantar isso. Eu acho que a ninguém deve, eu venho desde pequeno que eu ouço que decisão judicial se cumpre. Não cabe a ninguém atacar ou ir para frente da casa de um ministro do Supremo Tribunal Federal, e Vossa Excelência muito bem lembrou. Seja a decisão agradando ou não, porque esse é o nosso sistema. Nós temos um poder judiciário que, quando os interesses estão em conflito, cabe ao judiciário fazer dirimir esses conflitos. E se o que está, a pessoa que saiu descontente por mero inconformismo, for atacar o juiz, como é que nós vamos ficar nesse país? Daqui a pouco, todo mundo que se sentir aviltado porque não teve seus anseios satisfeitos nos judiciários, vai começar a atacar o juiz. Será que vamos virar uma Colômbia daqui a pouco? Então, lhe parabenizo por levantar esse tema aqui.
Mas é preciso, nobre presidente, registrar que uma coisa é recorrer de decisão, outra coisa é um juiz incompetente fazer escuta telefônica à margem da Constituição, repassar para uma instituição de comunicação notoriamente a favor do impeachment e a sociedade não ter o direito de debater isso. É isso o que os juristas do Brasil estão questionando. Portanto, não se trata de uma decisão interlocutória e nem tampouco uma decisão judicial. O ministro determinou o retorno para a Suprema Corte de todo o processo da Lava Jato, que envolve o ex-presidente Lula. Assim, o STF retoma o poder que a Constituição lhe confere como foro competente para decidir se cabe desmembramento das investigações, bem como sobre a legitimidade dos atos jurídicos praticados até agora. Diz o ministro Teori, abre aspas, o que se infirma é a divulgação pública das conversas interceptadas da forma como ocorreu, imediata, sem levar em consideração que a prova sequer fora apropriada à sua única finalidade constitucional legítima, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, muito menos submetida a um contraditório mínimo, fecha aspas, e afirma com todas as letras o que concordamos em gênero, número e grau. Abre aspas. Não há como conceber, portanto, a divulgação pública das conversações do modo como se operou, especialmente daquelas que sequer têm relação com o objeto da investigação criminal. E é por isso que os juristas têm se insurgido contra a condução nesse processo específico pelo juiz Sérgio Moro. Com sua posição firme republicana, o ministro Teori confirma a ilegalidade das ações do senhor Moro e fortalece o necessário caráter imparcial das ações no judiciário, algo fundamental no direito moderno. O juiz Moro terá até início de abril para se manifestar e prestar esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal sobre a sua conduta, que permitiu até mesmo a divulgação de conversas privadas de pessoas que não fazem parte do processo. Por fim, outro gesto importante na defesa do Estado Democrático está na manifestação do Procurador-Geral da República, o senhor Rodrigo Janot, que em carta absolutamente republicana para os membros do Ministério Público Federal cobra imparcialidade e distância das paixões das ruas. Diz o senhor Rodrigo Janot, abre aspas, não sairemos dessa crise melhores como país se escolhermos o caminho da radicalização. Essa estrada só tem curso para nos levar ao ódio e à desintegração no sentimento de unidade essencial que deve permear o nosso povo para além das divergências políticas. Fecha aspas. Abre aspas novamente. O Brasil superará essa crise. Não há dúvida sobre isso. Esse fato sequer depende do Ministério Público, da Justiça ou dos partidos. Ao contrário, vai ocorrer, se for necessário, apesar de todos nós, pela força da própria sociedade. Temos, no entanto, uma escolha. Institucionalizaremos os valores republicanos, democráticos e do Estado de Direito ou afundaremos o país em um perigoso jogo de poder que nada há de agregar à construção da cidadania e da civilidade. Para responder a essa pergunta, é preciso entender que, sob qualquer governo de esquerda, de direita ou de centro, o futuro será generoso conosco se aceitarmos definitivamente que não existe salvação possível fora das instituições. O senhor Rodrigo Moro diz ainda que, abre aspas, a Lava Jato certamente não salvará o Brasil, até porque, se tivéssemos essa pretensão, já teríamos falhado antes mesmo de começar. No entanto, esse belo trabalho, estou convicto disso, tem as condições necessárias para alavancar nossa democracia para um novo e mais elevado patamar, se, e somente se, soubermos manter a união, a lealdade institucional, o respeito à Constituição. Devemos apagar o brilho personalista da vaidade para fazer brilhar o valor do coletivo, densificando a institucionalidade dentro da nossa casa e, consequentemente, no país. Fecha aspas. Finalizo, senhor presidente, reafirmando a minha crença nas instituições do nosso país. Temos tudo para continuar acreditando em ações republicanas garantidas pela nossa Carta Magna. Já enfrentamos muitas crises e certamente outras virão. Mas, absolutamente, para qualquer momento difícil da nossa história, jamais será encontrada se nos afastarmos um milímetro, que seja da legalidade da Constituição brasileira e do Estado Democrático de Direito. Nesse momento em que vivemos essa crise, é fundamental o debate franco e fraterno entre os brasileiros e brasileiras. Por isso, nesta quinta-feira, dia 31 de março, os verdadeiros democratas estarão nas ruas para defender o Estado Democrático de Direito, como já fizemos contra a ditadura militar e na construção da Constituição Republicana de 1988. Será um dia muito bonito, o momento de reafirmar as nossas instituições, de engrandecer nossos ideais democráticos, de valorizar o voto em eleições diretas e livres, de abraçar os nossos irmãos e irmãs e dizer: não vai ter golpe, vem para a democracia, dia 31 de março, em nome do Estado Democrático e Direito. Muito obrigado, senhores.